Bom dia, Srs. Deputados. Estamos em condições de começar a nossa reunião. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Cumprimentar também, temos hoje meus conterrâneos, gente que vai assistir a um dos pontos que vamos debater, nomeadamente o ponto 4, execução do traçado entre Virela e Fornelo, definido no estudo de impacto ambiental do aproveitamento hidroelétrico de Ribeira de Ermida. Mas vamos começar, como normalmente, pela apreciação e votação das atas 268, 269, 270, 271 das reuniões de 2, 3 e 4 de julho. Todos os seus deputados leram, têm presentes as atas. Se tiverem alguma dúvida, solicito que façam chegar à mesa e, portanto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Ponto 2, ratificação em comissão das votações iniciais do Grupo de Trabalho de Turismo sob o Projeto de Lei 956-13 do Partido Ecologista aos Verdes, promoção e desenvolvimento do ecoturismo. Eu próprio tive a oportunidade de presidir as votações, julgo que estão todos confortados com as votações, estão ratificadas, não há nenhuma observação a fazer e, portanto, estão ratificadas. O texto corresponde à vontade dos grupos parlamentares, ainda bem. Ponto 3, discussão em comissão do Projeto de Resolução 133, do Bloco de Esquerda, recomendo ao Governo a proibição e exploração de extração de gases de óleo de xisto, o 1388 também do Bloco, que recomenda ao Governo a cessação de prospeção de hidrocarbonetos na Baixa de Peniche. Ontem mesmo tivemos a oportunidade de vir à sessão e o Sr. Presidente da Junta da Bejoca e julgo que estamos em condições de discutir. Falta o deputado Heitor Sousa e o deputado virá na rua João 21. Então, se não houver inconvenientes, julgo que o Sr. Deputado José Luís Freixo está em condições de passarmos ao ponto seguinte. Então, assim aproveitamos tempo. Passamos ao ponto 4, a discussão em comissão do projeto de resolução 936 do Partido Ecologista aos Verdes, execução do traçado entre Virela e Fornelos, definidos no estudo de impacto ambiental do aproveitamento hidroelétrico de Ribeira de Ermida. O Sr. Deputado tem a palavra, são 3 minutos, como sabe.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, a construção do aproveitamento hidroelétrico de Ribeira de Ermida, que integra, como sabemos, duas barragens, por um lado a Ribeira de em Oliveira de Frades, e a outra, que é a Ermida, em Severo de Voga, provocou naturalmente vários impactos nestes territórios e nas populações, sobretudo com a submersão de terrenos, mas também de vias públicas. Impactos estes que deveriam ter sido minimizados, conforme aliás se previa no projeto. Contudo, passaram quase 4 anos desde o enchimento da Albufeira de Ribeira de Io, e as populações de Virela e de Fornelo, freguesia de Arcozelo das Maias em Oliveira de Frades, continuam de facto a queixar-se da falta de restituição de acessibilidades dignas e adequadas, similares às que existiam anteriormente entre estas duas localidades. De facto, a Declaração de Impacto Ambiental favorável condicionada que foi emitida em 2009 obrigava a empresa responsável, que era na altura a Green Voga, que em 2010 passou a ser do controle exclusivo da EDP, obrigava a empresa responsável a restabelecer atempadamente todos os caminhos e estradas indicadas no estudo de impacto ambiental e ainda outros caminhos que se viessem a verificar e que fossem relevantes para as populações. Sucede que o percurso definido no estudo de impacto ambiental acabou por ser adulterado contra a vontade das populações. O estudo previa designadamente a construção de uma ponte entre Virela e Fornelo nas proximidades da ligação que, entretanto, foi submersa com a construção da Albufeira. E se é verdade que esta adulteração permitiu uma importante redução de custos, permitindo até à EDP poupar uns milhões de euros, também é verdade que acabou por reduzir substancialmente a acessibilidade e a comodidade da população local. Acresce ainda que, ao contrário do que se refere, ou daquilo que refere à Agência Portuguesa do Ambiente, o novo percurso que passou a atravessar áreas da RAN e da REN foi definido contra a vontade das populações, que aliás nunca foi tida nem achada neste processo. Posteriormente, já em 2014, e de forma a branquear as suas responsabilidades, a EDP, que já tinha expropriado e até pago os terrenos necessários para o percurso definido na avaliação de impacto ambiental e os respectivos estaleiros, celebrou um protocolo com a Câmara Municipal da Oliveira de Frades, passando para a autarquia, a troco de 3 milhões de euros, a responsabilidade pela execução, gestão e manutenção dos restabelecimentos das obras na estrada municipal entre Virela e Fornelo e da estrada municipal Ujeiras-Sejães. Ou seja, o município passou a assumir todos os riscos e responsabilidades perante terceiros inerentes à execução, gestão e manutenção dos restabelecimentos. Como eu próprio tive a oportunidade de constatar numa visita de trabalho que os Verdes fizeram há pouco tempo ao local, estes novos percursos que vieram a ser executados entre 2015 e 2016, entre Virela, Fornelo e Sejães, são hoje, face ao estudo de impacto ambiental, mais extensos, íngremes e sinuosos, com pouca proteção e até ficando a percepção de que foram tecnicamente mal concebidos e mal executados, porque aumentam o perigo e a insegurança para quem utiliza esta nova via, o que naturalmente comprometerá também todas as potencialidades de desenvolvimento turístico da Albufeira criada pela barragem. Ou seja, as pessoas, em particular as que habitam em Virela e Fornelo, foram lesadas, porquanto foi reduzida a sua mobilidade, os acessos às propriedades junto ao antigo percurso foram dificultados, a segurança na circulação entre as duas localidades foi reduzida e até ao nível ambiental foram atravessadas áreas da RAN e da REN. Ora, perante os impactos que agora acabei de descrever, que contribuíram para piorar e até degradar a qualidade de vida das pessoas de Virela e de Fornelo, aquilo que os Verdes propõem é que a Assembleia da República recomenda ao Governo que desenvolva as medidas necessárias para que seja executado o traçado definido no estudo de impacto ambiental do aproveitamento hidroelétrico Ribeira de Ermida, entre Virela e Fornelos, vou terminar, Sr. Presidente, porque é uma forma de credibilizar os instrumentos de avaliação ambiental, é uma forma de respeitar as populações e é também uma forma de afirmar o interesse público neste processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O projeto de resolução está em discussão. Não registro inscrições. E, portanto, não havendo inscrições, dá-se por discutida o projeto de resolução, é porque toda a gente concorda com os pressupostos, veremos depois na votação em plenário, se assim é. Assim sendo, estamos em condições de passar ao ponto 3. Já temos connosco o deputado Heitor Sousa, que aproveito para cumprimentar, para discussão em comissão do projeto de resolução 133 e 1388, nomeadamente a proibição de exploração de extração de gás e óleo de xisto e a prospeção de hidrocarbonetos na Baixa de Peniche. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Estou eu.
Sr. Deputado Ernesto Ferraz. Então, Sr. Deputado tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente, caras e caros deputados. Quanto ao projeto de resolução 133, recomendo ao Governo a proibição e exploração de extração de gases e óleos de xisto. É um projeto de resolução de 2 de fevereiro de 2016. Para contextualizar, o gás e óleo de xisto são hidrocarbonetos não convencionais, líquidos ou gasosos, definidos por estarem presos na rocha ou num reservatório de permeabilidade particularmente baixa e cuja exploração ou extração requer a utilização de meios de fratura, fissura ou que comprometa a integridade da rocha. Estes hidrocarbonetos encontram-se aprisionados no subsolo, entre formações xistosas e entre os 600 e os 3 mil metros. São reservatórios que se prolongam por vários quilómetros de extensão, pelo que à perfuração vertical se junta à perfuração horizontal e fraturação. Ainda no passado dezembro do ano 2012, o Bloco de Esquerda apresentou um projeto muito parecido com este. Foi a única discussão e votação que não passou nesta Assembleia da República. Desde então, passados sete anos, não mais se falou no assunto e daí a emergência, segundo o Bloco de Esquerda, de voltar a discutir este assunto antes de ser tarde demais. Em Portugal, destacam-se as reservas na zona centro-sul, Bombarral, Cadaval, Alenquer e Alcobaça. O Governo aprovou um plano de desenvolvimento e produção deste tipo de hidrocarbonetos. foi, em tempos do governo anterior, foi assinado com o então ministro Álvaro Santos Pereira uma hipotética concessão de gás de xisto na zona de Alves Barrota, entre a Mojave Oil e de gás e a Galp Energia. Desde então, estes riscos da exploração de gás de xisto no país aumentaram, em virtude dessa assinatura, com a possibilidade de exploração destes tipo de hidrocarbonetos também no Algarve. A nível mundial, os protestos e oposição à extração deste tipo de energia têm aumentado. O Bloco de Esquerda apresenta novamente, como dizia há pouco, esta recomendação para que haja um ponto, para que se faça um ponto da situação sobre esta eventual problemática a partir deste momento. A exploração e extração destes hidrocarbonetos, como disse há pouco, mas reforço, são feitos através de fraturação hidráulica, com métodos de perfuração horizontal, fraturação pneumática, através de arco elétrico, entre outros, têm enormes impactos no solo, no subsolo e nas suas envolventes, e com grandes impactos ambientais e mesmo sociais. Requerem um grande consumo de água, contaminação química de grandes massas de água subterrânea e de superfície, difícil gestão dos resíduos de perfuração, poluição atmosférica, destruição de paisagens, perda de biodiversidade, produção de gases de estufa, são, digamos, a marca desta eventual perfurações e exploração destes, destas substâncias. Já existem várias situações onde isto ocorre, sobretudo nos Estados Unidos, e tem sido motivo de grande contestação, cientificamente também comprovadas, e portanto é na perspectiva de que as preocupações ambientais e também de saúde pública têm motivado vários governos a aplicar ou a proibição desta moratória relativa à exploração, como é o caso da França, que já o fez. E, portanto, o Bloco de Esquerda
obrigado,
vai relembrar, recordar e pôr a votação
é conhecido, a matéria
para a salvaguarda do momento presente, do futuro, das populações, do ambiente e por aí adiante. Quanto ao outro projeto, tenho mais um bocadinho? Não. Como são dois? Quanto ao projeto de resolução 1388, recomendo ao Governo a cessação da prospecção de hidrocarbonetos na bacia de Peniche, é uma situação... também já foi muito abordada ao longo desta legislatura, é do conhecimento dos senhores e senhoras deputadas, é do conhecimento do país, é uma insistência para explorar tudo aquilo que possa existir no país e que vai contra aquilo que é a realidade ambiental, climática que enfrentamos no mundo atual. Existe um movimento que foi criado no local com grande atividade para fazer ver às populações, ao país e aos governantes, aos senhores deputados as contrariedades que esta exploração pode ter e, portanto, e o país que debate neste momento, já deveria ter debatido antes, políticas efetivas de combate às alterações climáticas, é preciso reduzir emissões e não aumentá-las cada vez mais.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu percebo que eram dois projetos de resolução, mas nós temos estipulados tempos aceitos por todos e os deputados têm que fazer um esforço para cumprir e para conseguirem enquadrar a mensagem no tempo que está previsto. Está em discussão estes dois projetos de resolução, tenho já uma inscrição, Sr. Deputado do Partido Socialista, Hugo Costa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os senhores e senhores deputados, também cumprimentar os cidadãos que hoje se juntam a nós nesta comissão e, de forma muito telegráfica, dizer o seguinte. Acompanhando até a grande parte dos pressupostos que o parlamentar do Bloco de Esquerda apresenta, são dois projetos que propõem coisas que não faz sentido propor. Um, porque na questão da Baixa de Peniche, a informação que temos, e obviamente nós até somos favoráveis ao projeto, é que o contrato encontra-se extinto. Eu só percebo, se trazer este projeto aqui por uma questão até eleitoral, de campanha eleitoral, trazer a discussão de um projeto, que se encontra, de uma concessão que se encontra extinta. Em relação à faturação hidráulica, ela é um projeto de resolução a proibir a faturação hidráulica quando ela é proibida em Portugal. Por isso, acompanhando os pressupostos destes dois projetos de resolução, ambos propõem um método de exploração que é proibido em Portugal, que é a faturação hidráulica, e outro propõe que não seja explorado uma concessão que se encontra extinta. Compreendemos que o momento eleitoral, e nomeadamente algumas questões, levem à apresentação destes projetos, acompanhando os seus pressupostos. São dois projetos que acabam por não ter grande impacto do ponto de vista da discussão, porque ambos já não acabam por não ter aplicabilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Rios, Partido Social
Democrático. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e senhores deputados. Sobre estes dois projetos, dizer o seguinte. Um, em relação à recomendação para a cessão da prospeção de hidrocarbonetos na Bacia de Peniche, e tem muito a ver com exatamente com o contrato que foi aqui referido, tomamos boa nota daquilo que foi aqui dito e que em ata ficará para o Sr. Deputado Costa sobre estar extinto o contrato e, portanto, se não existe contrato, não há deveres e direitos. Se não existe contrato, a discussão carece sentido, e se o Governo diz que não existe contrato, até novas instruções, até novas informações, não há contrato e aparentemente não há problema. Eu acho que o assunto não vai morrer aqui, mas levemos como boas as informações que nos chegam do partido que suporta o Governo. Em relação à exploração e extração de gás e óleo de xisto, convenhamos, Srs. Deputados, que este é um assunto complexo, de grande impacto, não só económico, mas também ambiental e social, que aliás careceria de uma discussão que começaria aqui e não acabaria aqui. É preciso muito mais do que estamos a fazer. E muito mais essa discussão a ser feita em fim de mandato, a meio das semanas, de um ato eleitoral. A verdade é que aquilo que são a exploração em Portugal dos seus recursos é algo que o PSD acompanha. Sabermos o que é que temos, sabermos se é suscetível de exploração, sabemos se é suscetível de exploração quais são os impactos e a relação custo-benefício daí decorre, nós acompanhamos isso. Também não deixamos de acompanhar as preocupações ambientais e as preocupações de impacto que existe para as populações. Eu estou um bocadinho de acordo com o Sr. Deputado Costa quando ele diz que isto é feito um bocado aqui em cima das eleições para marcar aqui um bocadinho a agenda e marcar aqui a apresentação de um tema que é um tema que interessa. Eu sei que foi apresentado mais cedo, mas agora estamos a discuti-lo. Alguém não o promoveu, alguém não o trouxe para a frente, alguém deixou rolar até agora. E, portanto, Srs. Deputados, dizer o seguinte: um, naquilo que são os contratos firmados, o PSD não tem muito por hábito rasgar contratos, quando muito gosta de rever contratos, renegociar contratos, rasgar não rasga, e dizemos que acompanhamos a preocupação que manifestam sobre isto, embora também não deixemos de referir, e foi aqui também dito, que uma parte substancial deste projeto refere-se a um procedimento, refere-se a uma técnica, essa que, tanto quanto sabemos, nem sequer é permitida e, portanto, não vale a pena proibir o que já é proibido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não sei se há mais alguma intervenção. Sr. Deputado Cristóvão Norte, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu queria fazer aqui uma breve reflexão a propósito desta recomendação do Bloco de Esquerda a respeito da prospeção de hidrocarbonetos na Baixa de Peniche. Isso leva-me a dizer o seguinte. Primeiro, o Sr. Deputado do Partido Socialista disse que o contrato estava extinto, o que é um facto indiscutível, mas o que não está extinto são estas bacias. Estas bacias foram definidas por lei em 1995, foi estabelecido no mapa de Portugal zonas de exploração e as candidaturas a concessões estão sempre abertas, desde que cumpram determinados requisitos. Então, o que se verifica é que o Estado português, em princípio, é obrigado a permitir a prospeção e, eventualmente, a exploração, embora essa questão da exploração seja mais controversa. E o Governo, o que é que o Governo veio dizer? O Governo, basicamente, veio dizer o seguinte: não tenham preocupações, porque nos próximos 2 anos nós não vamos admitir que haja prospeção e exploração, seja onde for, no país. Isto foi o que o Governo veio dizer. não decidiu definitivamente a situação, seja de uma forma ou de outra, e deixou a situação numa circunstância em que as pessoas não sabem com o que é que podem contar. O que eu acho que é essencial, e acho mesmo que é fundamental, até para as questões do offshore, é saber. O Estado português, em princípio, deve ter conhecimento daquilo que está no fundo do mar para tomar as melhores opções. Isto coloca-se não apenas em relação aos hidrocarbonetos, como em relação a outros minérios. Acho que isso é absolutamente fundamental. Agora, deve saber como é que o há de fazer e que parcerias é que pode ou não construir, para que não coloque nas mãos de terceiros aquilo que o Estado português pode vir a fazer sem saber que impactos é que daí resultam. E essa é a questão fundamental. É, tem que se rever a legislação, porque não basta dizer que durante 2 anos até ao fim do exercício deste governo não se toma nenhuma decisão, mas que se calhar no ano seguinte entra um pedido de concessão e esse pedido é aceito. E depois estamos outra vez a discutir a mesma questão que abdicámos de discutir nesta legislatura, porque há um conjunto de movimentos de natureza social que têm que ser ponderados à luz da legislação em vigor e que neste momento não é consentânea com o pulsar da população em relação a esta matéria.
Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos a discutir 2 projetos de resolução. Um deles trata de recomendar a proibição geral de uma determinada técnica de exploração e extração, que é a fraturação hidráulica, o chamado fracking, em relação ao gás de xisto. E o outro projeto refere-se especificamente a um contrato. Por iniciativa do proponente, estamos a discutir conjuntamente os 2 projetos. Não faz mal nenhum, desde que a gente saiba do que é que está a falar e diferenciar as coisas, e é por isso que eu estou a dizer. Se nós olhamos para o projeto que fala e que defende a proibição geral de uma determinada técnica, que é o chamado fracking, e se nós temos em conta que isso já está proibido, eu acho que o que é de estranhar é, pelo menos, ter sido agendada esta discussão. Pronto. Porque, no limite, se esta resolução fosse aprovada, a Assembleia da República estaria a ter um momento muito infeliz ao publicar uma recomendação para que se proibisse uma coisa que é proibida. Não é assim. Ou não é proibido, e aquilo que foi aqui dito não corresponde à verdade, ou não é proibido, em termos de lei. Porque um contrato não dizer que é proibido aquilo que a lei proíbe, acho que não faz mal nenhum. Eu, quando compro um carro, não tenho que assinar o código da estrada em contrato. Tenho que lá dizer o que é que eu tenho que fazer para pagar o carro. Outra coisa diferente é um projeto que trata de um contrato específico. E se a Assembleia da República se pronunciasse no sentido de defender que não fosse transferido um contrato que já não existe, também não seria grande coisa. E, portanto, neste contexto, o Sr. Deputado Cristóvão Norte, digamos que encetou aqui, ou tentou encetar uma discussão que não é a que está neste ponto de ordem de trabalhos, que é a questão geral da política de Estado do nosso país em relação ao tratamento a dar à pesquisa, à prospeção e ao regime de tratamento a dar aos recursos que nós temos em relação a hidrocarbonetos e não só. Essa discussão é muito importante. É uma discussão muito importante. Simplesmente não é que está neste ponto de ordem de trabalhos. Portanto, o que está neste ponto de ordem de trabalhos é a questão de um contrato que já não existe. E, portanto, sobre essa outra discussão, que essa sim é importante, mas que não é o que está agora agendado, eu até julgo que são conhecidas as posições dos vários partidos e aquilo que cada um defende. Não me parece que seja útil reeditar as intervenções e os discursos e os debates neste momento, até porque o ponto de ordem de trabalho são estes dois projetos. E em relação a estes dois projetos, se a informação que foi transmitida à Comissão está dada e assumida, eu penso que é possível que os partidos tirem as suas conclusões. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Obviamente, como devem calcular, não cabe à mesa fazer juízo de valor sobre as iniciativas dos grupos parlamentares, principalmente quando eles vêm acompanhados com solicitações a esta comissão de um grupo de cidadãos ou até de autarcas que sobre esta matéria querem pronunciar-se. Eu dou como boa a discussão, quer a discussão genérica de princípio do que é que se deve fazer com a exploração, pesquisa e prospeção dos hidrocarbonetos, aliás o grupo parlamentar proponente que tem que cuidar da razoabilidade do que propõe, declarou ontem que não quer nada, nem pesquisa, nem prospeção, nem exploração. E, portanto, alguma coerência no que aqui apresenta hoje. Sobre a matéria, de facto, a discussão é para isso mesmo, é para cada um tomar posições sobre as mesmas, e estando cada grupo parlamentar dito o que vem, eu passo a palavra para terminar a discussão ao Sr. Deputado Ernesto Ferraz, se entender, ao Sr. Deputado Heitor Sousa. Então, Sr. Deputado Heitor Sousa, 3 minutos, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar alguns esclarecimentos sobre alguma dúvida que foi lançada, creio eu, de forma completamente ilegítima, que é haver de certos e determinados deputados que acham que têm o dom da avaliação sobre se determinado projeto de resolução ou de lei tem ou não tem cabimento à luz de um suposto enquadramento legislativo que não existe. Que não existe. Vamos lá ver as coisas por partes. A proibição de exploração, de extração de gases e óleos de xisto pelo método de fracking não está proibida na lei. Ponto. Isto é a primeira coisa. Se estivesse proibida na lei, a posição que o Governo, este Governo, adotou relativamente às pesquisas, aos contratos de pesquisa e exploração e prospeção de petróleo na zona do Algarve, esses contratos não existiam. E uma das razões porque esses contratos foram anulados foi exatamente porque, não só por causa da movimentação de todas as forças políticas na zona, na região, mas também porque não estava claro que o próprio promotor dos contratos de exploração não deixaria de usar o método de fracking se fosse necessário fazê-lo. Esse método de fracking não está proibido em legislação nacional e é por essa razão que ele é recorrente, que é, digamos, suscitado aqui à discussão para que a Assembleia da República se pronuncie. E também porque a condição porque os projetos de resolução vêm agora à discussão desta comissão e depois à própria pronunciamento por parte do plenário é porque nós quisemos ouvir um movimento de população que é forte no Conselho de Leiria, que tem a ver com uma freguesia onde estão previstos, que ainda ontem se viu na audiência da Associação para o Desenvolvimento da Bajoca, que estão previstos 5 furos em zona dentro da freguesia da Bajoca, portanto uma freguesia do Conselho de Leiria, e que esses métodos, essa prospeção tem impactos extremamente negativos na população. Portanto, a justificação porque o projeto só agora vem à Assembleia, ou melhor, aqui à Comissão, foi porque se quis ouvir, e o Bloco de Esquerda fez questão de ouvir primeiro as populações para poder, digamos, trazer aqui o assunto à discussão. E, portanto, foram as próprias, de resto, foi a própria, alguns dos elementos da Associação de Desenvolvimento e Defesa da Bajoca que nos vieram também ontem referir que a existência de a possibilidade de utilização de métodos de fracking na exploração e extração de gases e óleos de xisto. A terceira coisa que é preciso notar é que essa conversa, desculpem o termo, a conversa de que é preciso saber o que é que está no subsolo, isso é só para empatê-lo bourgeois, porque ninguém acredita nessa conversa. Já se sabe o que é que está no subsolo, há métodos científicos que se permite identificar o que é que está no subsolo. A única coisa que não se sabe...
Este momento é para responder às intervenções dos grupos parlamentares, não é para fazer uma reapresentação do projeto.
Não, eu estou a responder às coisas que têm sido ditas. Que era preciso saber
agradeço que termine,
o que é que está no subsolo. O que está no subsolo já se sabe. O que não se sabe é a dimensão exata das reservas de gás e de petróleo e de hidrocarbonetos que existem. Em relação ao projeto de prospeção de hidrocarbonetos na bacia de Peniche, o que se diz aqui é que o contrato não está ativo, mas ele existe. Ainda não foi revogado. O contrato de prospeção de hidrocarbonetos na bacia de Peniche não foi revogado, não está, é ativo. E o que foi dito, e o que está aqui dito no projeto, portanto, deputado Hugo Costa, o deputado Hugo Costa leu bem o projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Mas o que está aqui dito é exatamente isso, é que o contrato não está ativo.
Muito obrigado,
mas ele existe. E como existe a possibilidade legal de transferir um contrato de uma exploração para outra, é isso que explica, por exemplo, porque é que a Australis Oil Gas recuperou o contrato que já existia anteriormente com a Morehead na exploração onshore de petróleo nas bacias de Pombal e de Peniche. Esses contratos transitam de uns operadores para outros e a ideia, justamente, é que essa transferência não venha a ocorrer.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Está feita a discussão. Passamos para o ponto 5. Discussão do projeto de resolução 1775 do Partido Socialista aos Verdes pela proteção de salvaguarda do Mosteiro da Batalha através da eliminação das portagens da A19. Srs. Deputados, Luís Ferreira tem a palavra.
Sr. Presidente, podemos adiar o ponto seguinte mais um bocadinho para o caso para o plano de caso para voltar.
A 19? Estamos sempre a surpreender. Tinha a ideia que era só o ponto seguinte. Assim sendo. Sr. Deputado Zé Luís Ferreira, se não se importa.
É para apresentar?
Fazemos um pequeno. Uma espera, uma vez que o deputado do Partido Socialista, o deputado Carlos Pereira, teve que sair a atender uma chamada urgente, são 5 minutos e, portanto...
É porque eu tenho que ir para a Comissão da Agricultura, também tenho projetos para apresentar lá.
Julgo que conseguiremos fazer tudo em tempo. Vamos passar ao ponto 8, rapidamente. Apreciação e votação de relatórios finais da petição pendentes em comissão. A petição 591 solicito a diligência que possam levar o Governo a avançar com a concretização do IC26, deputado relator, o Sr. Deputado José Rui Cruz, está presente, cumprimento e dou-lhe imediatamente a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento os senhores e os senhores deputados. Apresento então o relatório da petição 591, cujo primeiro peticionário é o Cristiano Dias Almeida, aqui presente, a quem cumprimento, que é nosso colaborador, que solicitam diligências que possam levar o Governo a avançar com a concretização do IC26. A petição, cujo primeiro subscritor, como já referi, é o Cristiano, deu entrada nesta Assembleia 24 de janeiro de 2019, tem 1.135 assinaturas. Os peticionários entendem que o interior do país tem sido, ao longo das décadas, alvo de um enorme esquecimento por parte das entidades políticas nacionais. Consideram que, se por um lado temos uma riqueza imensa para ajudar a recuperar o país das dificuldades financeiras e uma enorme força de vontade em querer fazer, por um lado temos uma grande limitação, desde logo infraestrutural no combate às barreiras geográficas, que quando quebradas podem contribuir positivamente para a competitividade dos nossos produtos e criações industriais. Acrescentam que promover uma empresa no interior é um grande desafio, pois tem um custo acrescido, sendo que o principal está relacionado com o tempo e a morosidade da ligação aos centros urbanos e às plataformas logísticas. No entanto, reconhecem que não há uma medida ou uma intervenção isolada que possa resolver todos os problemas que enfrentam ao nível da coesão territorial, mas sabemos também que há intervenções que podem gerar impactos significativos na dimensão económica e social destas populações isoladas do ponto de vista infraestrutural. Nestes termos, defendem que avançar com a construção do itinerário complementar número 26 ajudaria a quebrar o isolamento de todas estas populações e a aproximar o interior do litoral, e salientam que a reivindicação dos subscritores desta petição torna-se mais pertinente quando sabemos que esta é uma rodovia prevista no Decreto-Lei 22.088 de 17 de junho no Plano Nacional Rodoviário. Concluem salientando que a Assembleia da República tome diligências que possam levar o Governo a avançar com a concretização do IC26. Estão então preenchidos os requisitos formais e a tramitação previstos nos artigos 9 e 17 da Lei 43/90 de 10 de agosto. As diligências efetuadas procedeu-se à audição dos peticionários, do primeiro peticionário Cristiano Almeida Costa e de José Eduardo Ferreira, Presidente da Câmara de Mameda da Beira. Estiveram presentes os senhores deputados António Lima Costa do PSD, José Rui Cruz do PS, Ernesto Ferraz do Bloco de Esquerda, Ângela Moreira do PCP e Hélder Amaral do CDS. Conforme consta do relatório que agora se reproduz e que certamente tiveram a oportunidade de ler. Conclusões do parecer. Por tudo o exposto, a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas emite as seguintes conclusões do parecer. 1. O objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se devidamente identificados os peticionários, e encontram-se preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação previstos no artigo 9º. Face ao número de subscritores, não é obrigatória a apreciação em plenário. Face ao número de subscritores, a presente petição deverá ser publicada na íntegra em Diário da República. Nos termos do artigo 17, o presente relatório deverá ser remetido ao Presidente da Assembleia da República e, ao abrigo do artigo 19, deverá a Comissão remeter cópia da petição e deste relatório à Sua Excelência, o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, aos grupos parlamentares e aos peticionários. Disse. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão. Não sei se algum dos grupos parlamentares, Sr. Deputado Ernesto Ferraz, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, esta petição. Nós tivemos recentemente a ouvir quer o Cristiano, quer o Presidente da Câmara de Moimenta da Beira. É um itinerário que serve uma grande área, um grande território, grande parte dele áreas deprimidas sobre todos os pontos de vista, demográficos, sociais, económicos. E que precisa de uma resolução rapidamente. Aquilo que foi discutido pelos partidos políticos há 15 dias, salvo erro, parece-me unânime esta necessidade, ainda teórica, passa à prática. E, portanto, tem todo o caminho para, no breve prazo, seguir estes intentos e haja esta concretização do IC26. Quanto ao relatório, é clarinho, é curto, transparece aquilo que foi o processo, a audição e a petição, e portanto agradecer ao Sr. Deputado do PS pela sua realização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, julgo que estamos em condições de votar. Vamos pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Eu queria aproveitar para cumprimentar o Sr. Deputado e em nome de todos, julgo eu, cumprimentá-lo pelo relatório. Passamos a... Ainda não temos o deputado Carlos Pereira. Passamos então à petição 365. Solicito uma alteração do Decreto-Lei 66/2015, 29 de abril, que aprova o regimento jurídico dos jogos e apostas online. O deputado relator, o deputado Hugo Pires, mas o Sr. Deputado Hugo Costa está em condições de apresentar a relatora, quem dou de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, até porque não fui o relator da petição e o deputado relator não podendo estar presente, mas para o processo também ter o seu seguimento em tempo útil, solicitou-me que o apresentasse. É uma petição com 4.652 peticionantes que tem como objeto da petição a revisão da lei do jogo online para um mercado mais justo e com mais oferta, e que tem essencialmente a ver com matérias de regulação. Depois foram feitas as diligências necessárias, nomeadamente a audição dos peticionários, em que tiveram presentes os deputados Hugo Pires, Emílio Guerreiro, Joel Sá, Heitor Sousa e Paulina Ascensão. É depois transcrito esse debate Posteriormente, esta petição, pelo número de assinaturas que tem, terá que ser debatida em plenário e deve ser publicada também na no plenário da Assembleia da República e encontra-se apresentada a petição.
Muito obrigado. Não registro nem online, nem presencialmente nenhuma inscrição para discussão. E, portanto, devo cumprimentar o Sr. Deputado Relator, mas antes disso, pôr à votação o relator. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, cumprimento o relator. Agora sim, julgo que já estamos em condições de voltar à nossa ordem de trabalhos e começar pela discussão, então, do ponto 5, projeto de resolução 1775, do Partido Socialista aos Verdes, pela proteção e salvaguarda do Ministério da Batalha através da eliminação das portagens da A19. Sr. Deputado João Luís Ferreira, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, como sabemos, o Mosteiro da Batalha foi classificado como Património Mundial da Humanidade pela Unesco e este reconhecimento acabou por trazer mais valias ao monumento, mas também à Vila da Batalha, não só em termos económicos, mas também turísticos. Para além disso, e para além desta importância económica e turística, o Mosteiro da Batalha tem um sentido histórico muito forte, porque é uma marca da independência e da afirmação do país, do nosso país, face à Castela, na crise de 1383-85, que importa preservar como memória, aliás, da vitória portuguesa na Batalha de Aljubarrota, de 14 de agosto de 1385. Depois, também importa referir que este monumento é o terceiro mais visitado do país, após o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém. Sucede que, apesar da importância que este monumento representa, o trânsito no IC2, ou a Estrada Nacional 1, sobranceiro à fachada poente do Mosteiro da Batalha tem tido incidência direta sobre o próprio monumento através da poluição sonora, atmosférica, mas também da trepidação que advém da via de comunicação e que ao longo dos anos tem sujeitado o mosteiro a impactos ambientais cujos efeitos prejudicam e estão a prejudicar a sua preservação. Recorde-se que a Unesco, quando da classificação mundial do património, recomendou que fosse tida em atenção exatamente a deslocação do trânsito da via IC2 ou Nacional 1. E neste contexto, a autoestrada A19, que foi inaugurada em 2011, deveria ser a principal via para ligar o concelho do Porto de Tomoz à capital do distrito, à cidade de Leiria, desviando o trânsito ou o tráfego, nomeadamente de pesados, dos núcleos das localidades, mas também da frente do Mosteiro da Batalha. Sucede com a colocação de pórticos de cobrança eletrónica de portagens, no fundo a intenção de desviar o intenso trânsito do IC2 e da Nacional 1, ou da Nacional 1, acabou por ficar posto em causa porque a A19 deixou naturalmente de ser uma alternativa, dados os custos tanto para as famílias como para as micro, pequenas e médias empresas. Ou seja, esta medida, a colocação de pórticos nesta autoestrada, acabou por reforçar o escoamento de todo o tráfego rodoviário pela Nacional 1, forçando-o a passar nos meios urbanos com o aumento de problemas de segurança, de poluição e de ruído, abrangendo significativamente o Mosteiro da Batalha e agravando também a preservação deste património mundial da humanidade. Em janeiro do ano passado, eu próprio, numa delegação dos Verdes, tivemos a ocasião de ir ao local com a Câmara Municipal da Batalha para tomar conhecimento das obras que estavam a decorrer junto à Nacional 1, em frente ao mosteiro, onde a Câmara Municipal está a colocar barreiras acústicas de frente do mosteiro, e aquilo que nós constatamos é que, de facto, nós estamos perante uma solução B, porque a verdadeira alternativa tem que ser mesmo a A19, e isso só é possível com a eliminação das respectivas portagens. E, portanto, por isso os Verdes apresentam esta iniciativa legislativa, no fundo, para recomendar ao Governo que tome as medidas necessárias com vista à eliminação das portagens na A19, no troço da variante da Batalha, por forma a diminuir o tráfego junto ao mosteiro e, assim, preservar este importante monumento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos, então, em condições de iniciar a discussão. Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os colegas destacar aquilo que o Sr. Deputado...
Se quiser dar o copo de água, nós esperamos um bocadinho.
Se quer?
Viu fazer o gesto.
Ah, era isso. Obrigado. E cumprimentando o Sr. Deputado do Partido Ecologista aos Verdes por trazer este assunto à Assembleia da República, que é um assunto que é caro para o Grupo Parlamentar do PSD, que no... uh, que no âmbito daquilo que tem sido o trabalho que temos feito de proximidade também com as populações e com a importância que no território tem o património cultural, apresentámos um projeto de resolução 1100 que deu aso à resolução 7 de 2015, precisamente recomendando ao Governo que fossem implementadas medidas que minimizassem os impactos ambientais do ruído gerado pelo tráfego de veículos sobre o Mosteiro da Batalha. E o que é certo é que temos vindo a acompanhar, desde esta altura, com maior acuidade, aquilo que tem sido os desenvolvimentos sobre esta matéria. Terá de tratar-se, e o Sr. Deputado frisou bem, de Património Mundial da Humanidade, reconhecido pela Unesco há mais de 30 anos. É o terceiro monumento mais visitado em Portugal e com um crescente nível de visitantes, o que significa que é um monumento que continua a ser atrativo, o que é positivo. Meio milhão de visitantes nos últimos anos significa realmente o impacto positivo que também tem em termos turísticos e de atração de turismo para a região, para o país, porque é o principal monumento visitado fora da zona de Lisboa e acho que isso deve merecer alguma consideração por parte dos elementos decisores. Para além disso, e a questão que nos traz é esta discussão, nós defendemos que deve haver também aqui um tratamento diferenciado em função da preservação deste património e também em função das condições de acessibilidade que existem, uma vez que quando esta discussão começou a ter origem, ainda não tínhamos a A19, porque isto é uma discussão já muito antiga. Agora que temos a A19, aquilo que nós temos vindo a defender é que deve haver também um tratamento diferenciado, no sentido de haver aqui uma estratégia de redução ou modulação das portagens, no sentido de desviar o tráfego de veículos pesados de mercadorias para a autoestrada, evitando que esse tráfego se concentre junto à Nacional, ao IC2, na antiga Nacional número 1, que passa mesmo em frente ao Mosteiro. E o que é certo é que ao longo destes anos tem havido várias negociações entre o Governo, o Município da Batalha, o Parlamento tem acompanhado essas discussões e houve um compromisso por parte do Governo no sentido de estudar qual é que era o melhor modelo de descontos que permitisse realmente esta realidade. E por parte da autarquia do Município houve o compromisso também de construírem, de avançarem com um projeto que minimizasse os impactos ambientais do tráfego rodoviário naquela zona. O que é certo é que o município fez a sua parte, como bem frisou também o Sr. Deputado, construíram um projeto que coloca barreiras acústicas e em termos ambientais contribui para minimizar, para mitigar, mas não resolve o problema, porque aquilo que é o efeito que o tráfego tem sobre o mosteiro, apesar de se reduzir, continua a ser significativo e por isso, Sr. Presidente, dizer que ainda não está completado aquilo que é o esforço que todos devemos fazer para evitar que se deteriore um dos maiores patrimónios que nós temos no nosso território e que urge preservar, no sentido também de garantir que a longevidade deste património que nós temos na nossa região e no nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira, Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, eu queria dizer o seguinte. Desde o início da legislatura que o Governo definiu um conjunto de regras que deveriam ser aplicadas pela legislatura no que diz respeito à questão das portagens. Houve uma sensibilidade significativa do Governo relativamente às questões relacionadas com a interioridade, com a coesão, com a convergência económica, etc. Matérias que são importantes e que o Governo não colocou de lado. E desde essa altura, em 2016, por exemplo, através de uma portaria, foram, tendo em conta alguns critérios, naturalmente, não foi ao acaso, tendo em conta alguns critérios de convergência e de coesão económica, introduzisse descontos na ordem dos 15% em algumas vias, A4, A22, A23, A24, A25, e ainda alargou-se o regime de modulação no valor de taxas de portagens. Em 2019, introduzisse uma majoração dos descontos para empresas que estavam localizadas em território de baixa densidade para aprofundar esses descontos. E, portanto, esse foi o esforço que foi feito, tendo em conta o contexto de recursos escassos, que foi feito ao longo destes 4 anos de respeito às portagens. Nós estamos no fim da legislatura, estamos a terminar esta legislatura e parece-nos evidente que nos próximos 4 anos, na próxima legislatura, os partidos devem apresentar as suas propostas relativamente a estas matérias e em termos de política que poderão ter relativamente às portagens. O Partido Socialista é com certeza que fará a sua parte e, portanto, os partidos apresentarão as suas soluções e as suas propostas relativamente a esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar o Partido Ecologista dos Verdes por ter trazido aqui esta questão e nos ajudar a fazer uma reflexão um pouco mais de conjunto em relação à proposta em concreto que está aqui em cima da mesa. Porque, de facto, olhando para a configuração da rede rodoviária que existe no local, este não é um problema único. Né? É só este o problema da A19 no troço em frente ao mosteiro da Batalha, não é um problema único. E o fenómeno de desvio de tráfego da autoestrada portajada para uma via não portajada também não é único em todo o país. Em todo o país se assistiu a uma transferência de tráfego que as antigas scouts acolhiam por serem vias com melhor segurança rodoviária e por poderem acolher um aumento de tráfego, que em situações em que não tinham que pagar portagens, em todo o país se verificou um fenómeno semelhante que aquilo que o projeto de resolução dos Verdes retrata. Mas eu creio que é retratar um projeto de resolução e querer definir uma política apenas com base num caso particular, quando na zona existem várias outras situações semelhantes de autoestradas portajadas, em que houve também um problema de desvio de tráfego, para, nomeadamente para a 19, eu estou-me a referir, por exemplo, à Circular Regional Exterior de Leiria, o IC36, que introduziu, a partir do momento em que se introduziram portagens no IC36, o tráfego passou a ser feito pela A19, no troço em que não é portajado, e portanto nós temos um tráfego imenso de caminhões que podiam perfeitamente sair e utilizar a IC36 se ela não fosse portajada. E, portanto, o fenómeno é um fenómeno de conjunto e que deve ser visto também em conjunto. Creio que esta questão suscita-nos a discussão conjunta desta matéria, embora seja bastante limitada em termos de proposta, porque, digamos, desviar... tirar as portagens na A19 no troço da Batalha não resolve o problema a montante, que é depois o atravessamento de Leiria e a gestão da A19, aí sem portagens, versus IC36, que também tem portagens. E, portanto, no caso concreto do Mosteiro da Batalha, eu creio que, mais do que ter uma política de não existência de portagens neste troço, é preciso tomar medidas mais gravosas e mais determinadas, mais enérgicas, diria eu, para evitar o tráfego de pesados junto na vizinhança do Mosteiro da Batalha. E eu creio que, do ponto de vista dessa gestão de tráfego, o objetivo devia ser mesmo proibição total de circulação de tráfego ferroviário, de tráfego rodoviário pesado, no IC2 /N1, no troço em frente ao Mosteiro da Batalha. Creio que isso valia a pena fazê-lo, ao mesmo tempo que se levantava portagens no troço da A19 para, digamos, para que não haja qualquer dúvida que, neste caso concreto, o que é importante é preservar o património histórico e cultural que está ali nas imediações do IC2 e obrigar a um desvio de tráfego efetivo para minimizar, digamos, os impactos negativos que o tráfego, o fluxo de tráfego rodoviário, em particular de pesados de mercadorias, pode ter no próprio mosteiro.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por sublinhar que foi uma boa iniciativa do Partido Ecologista aos Verdes agendar esta discussão, porque o assunto não é novo, o assunto não é tratado na Assembleia pela primeira vez, mas o assunto está atual, infelizmente. Pelas piores razões, o assunto continua muito atual, embora já tenha voltado cá mais do que uma vez e já tenha havido pronunciamento da Assembleia da República sobre a matéria. Aliás, os seus deputados, quer do Partido Ecologista aos Verdes, quer do Partido Social Democrata, mencionaram as medidas que, ao nível local, têm vindo a ser desenvolvidas em relação à defesa e ao estudo, inclusivamente à investigação do ponto de vista dos efeitos, no sentido de mitigar esses impactos negativos sobre sobre aquele monumento de valor evidente. Aliás, este problema da sobrecarga de estradas nacionais por via da imposição de portagens em autoestradas ex-scute é um problema que não é único. O que é único é mesmo o Mosteiro da Batalha. O Mosteiro da Batalha é que é único. E em relação a isso, nós temos que tomar atenção às condições em que o tráfego rodoviário está a causar impactos naquele património, não ignorando, como se tem vindo a ignorar, este problema que está na origem disto, que é a questão das portagens na 19. E o PCP tem vindo a sublinhar ao longo do tempo esta questão incontornável de que são as portagens na A19 que estão a empurrar o tráfego rodoviário, nomeadamente os pesados, para aquela estrada. E, portanto, aquilo que nós dissemos há 5 anos, voltamos a dizer, é preciso olhar de frente para o problema desta política de financiamento da rede viária, é preciso olhar de frente para o problema das portagens, nomeadamente em relação àquela região que é o problema da A19, porque não é só o Mosteiro da Batalha que está a ser penalizado com isto, é a população, é a segurança rodoviária, são as mortes nas estradas ali em redor, e tem vindo a acontecer ultimamente outra vez, são situações que nós não podemos ignorar e que continuam a acontecer. Não se pode pôr o Mosteiro da Batalha numa redoma ou numa caixa de vidros duplos para evitar as vibrações acústicas. Evidentemente, o que está ali a acontecer é um problema de ordenamento e um problema de política mais geral em relação ao financiamento da rede viária, com os efeitos que depois tem para as populações, e nós queremos sublinhar essa, reafirmar essa ideia nesta fase do debate. Muito obrigado.
Muito obrigado. Estando terminada a discussão, passo então a... Terminada? Não está, falta o deputado José Luís Ferreira. Terminada a discussão, se entender, acrescentar mais alguma coisa sobre... Não sendo o caso... Não percebi. Ah, exato, foi o que eu percebi. Não sendo o caso, então seguirá para a votação. Passamos ao ponto seguinte. O ponto seguinte é o ponto 6... Petição 635 solicita a adoção de medidas com vista à aplicação do artigo 85 da Lei 42/2006, de 28 de dezembro, que prevê que as taxas municipais de direito de passagem e de ocupação de subsolo não sejam refletidas nas faturas dos consumidores. É só para votar, dar nota de admissibilidade. A petição tem 10 subscritores, eu, portanto, farei os serviços, farão uma nota agradecendo aos 10 subscritores e indicando, obviamente, aos subscritores esta mesma nossa posição. Portanto, podemos votar a admissibilidade. Quem vota contra, que se abstém, que está votado. E agora passamos ao ponto 7, apreciação e votação na especialidade da proposta de lei 82 da Assembleia Legislativa Regional da Madeira. Primeira alteração ao Decreto-Lei 134/2015, de 24 de julho, que regula a atribuição do subsídio social de mobilidade aos cidadãos beneficiários no âmbito dos serviços aéreos e marítimos entre o continente e a região autónoma da Madeira e entre a região autónoma dos Açores, seguindo objetivos de coesão social e territorial, e o projeto de lei 407 do Bloco de Esquerda simplifica e previne eventuais fraudes na atribuição de subsídio social de mobilidade atribuído a residentes nas regiões autónomas. Sr. Deputado Ernesto Ferraz, tinha solicitado a mesa uma intervenção inicial.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu só ontem, ao final do dia, vi que o projeto de lei do Bloco e o projeto de lei proposta de projeto de lei que veio da Assembleia da República iam ser votadas em conjunto. E sendo assim, falando com os serviços previamente, né, a esta reunião, era para informar que o Bloco de Esquerda retirará ou fará chegar a dar pleno a essa informação, que retirará o projeto de lei 407, para que votemos apenas a proposta de projeto de lei 82 vinda da Alcam. Muito obrigado.
Portanto, este projeto de lei 407 do Bloco de Esquerda é retirado e há que fazer a votação da especialidade da proposta de lei número 82/13. Eu perguntava aos senhores deputados se querem votar esta proposta de lei artigo a artigo ou na sua globalidade, senhor deputado.
Do ponto de vista do Partido Socialista, nós podemos votar na globalidade.
Senhor deputado Paulo Neves.
Queremos votar na globalidade.
Senhor Presidente, idem.
Muito bem. Há acordo total no sentido de se votar na especialidade desta proposta de lei, portanto vou pôr a apreciação, já foi, vamos fazer a apreciação e depois fazemos... Não, já acho que não vale a pena fazer a apreciação, já foi feita. Não? Ok. Vamos pôr à votação. Quem vota a favor, quem se abstém... Quem vota contra, portanto, a proposta foi aprovada por unanimidade. Petição número 611/13. Não? Acho. Fica para esta semana. Está aí, está aí o Fernando Jesus. Votação dos textos finais de projetos de resolução pendentes na comissão.
Sr. Presidente, Sr. Presidente,
Sr. Deputado Heitor de Sousa.
É só uma interpelação à mesa pelo seguinte. O Bloco de Esquerda apresentou para discussão no ponto 11 desta reunião um projeto de resolução sobre a acessibilidade de pessoas com deficiência ao transporte ferroviário. Como esse projeto de lei, se for aqui discutido, se todos os grupos parlamentares o aceitarem, exige a presença do deputado Jorge Falcato, e como ele tem mobilidade condicionada, eu preciso saber se digo a ele para vir ou não, para vir vindo ou não, é só isso.
Muito bem, então ponho à consideração, já percebi, eu ponho à consideração dos deputados se aceitam a discussão do projeto de resolução número 2267/13, promoção e garantia da acessibilidade às pessoas com deficiência ao transporte ferroviário. Se todos estão de acordo, no final procederemos a esta discussão deste projeto de resolução.
Sr. Deputado. Nós temos seguido uma regra que não discutir quando chega muito em cima. Portanto, pá, eu acho que não há aqui nenhuma razão para mudarmos a regra que temos. Obrigado.
Portanto, Sr. Deputado, ficou de acordo, não há unanimidade, portanto, fica para um período posterior. Ok? Já está o nosso presidente.
Fica registado. Presidente. Sr. Presidente.
É tudo? Os CTTs do... Mas já fiz avisar?
Ah. Senhores deputados, só avisar-vos que têm na ordem de trabalhos a discussão. Foi distribuída a petição 611, solicita o desenvolvimento das diligências necessárias e imprescindível urgente processo de participação e qualificação do Estado português no capital social dos CTTs. Sei que muitos... É petição dos CTTs, que o deputado relator Fernando Jesus já vos foi distribuída. e como sei que todos os grupos parlamentares participaram nas várias, alguma delas feitas mesmo em sede de comissão, o Sr. Deputado Fernandes Justo solicita que possamos discutir na próxima reunião. E a próxima reunião, se estiverem de acordo, tentaremos agendá-la para dia 18, uma vez que temos um plenário final no dia 19, para votações finais, e, portanto, não havendo... Pode ser 17, uma vez que já agora também aproveito para comunicar que nós solicitamos ao Sr. Presidente da Assembleia da República que nos autorizasse a reunir excepcionalmente para ouvir o Conselho, a Comissão Executiva da TAP, uma vez que tem havido, por coisa que se percebe, dificuldades em encontrar uma agenda, desde logo muito apertada, que é da Comissão Executiva, que é da nossa parte. Eu disse à Comissão Executiva, não podendo vir nas datas que nós previmos, estávamos disponíveis para ouvir nessa semana. Solicitamos o dia 17 à tarde e o dia 18 de manhã ou de tarde. Ainda não temos resposta. Portanto, o que eu vos digo é que se nos confirmarem 17 à tarde, a nossa reunião 18 passa para 17 à tarde. Juntaremos a audição da Comissão Executiva juntamente com... Nós solicitamos, indicamos à Comissão Executiva da TAP que as datas disponíveis para nós eram 17 à tarde ou 18 de manhã ou tarde, para não fazer com que os deputados venham para Lisboa, uma vez que não temos trabalho. Estou à espera de resposta. O que estou a dizer é que ou respondem aceitando uma data ou respondem a dizer que não têm data nenhuma. Se não aceitarem data nenhuma, por um imponderável qualquer, a nossa reunião será a 18 e assumiremos esta petição. Se por qualquer motivo eles confirmarem, esta petição será discutida na mesma reunião da Comissão Executiva da TAP, seja ela 17 à tarde ou 18 de manhã ou tarde, eu não sei ainda quando é que será. Porque não temos... Se responderem que não vem, nós marcaremos na mesma uma reunião dia 18, para... aí será dia 18 à tarde, aí será dia 18 à tarde, e será esta petição e porventura o... para... Pronto. Aliás, esta minha nota era exatamente para perceber a vossa percepção, mas a carta já seguiu-se por azar, a Comissão Executiva dizer que é 18 à tarde, se o deputado Bruno diz, aí temos que resolver. Mas, como alguém já aventou aqui, porventura não teremos essa sorte, e portanto, essa a circunstância. Esta petição dos CTTs, e não temos mais nenhuma, e portanto não veremos, não discutiremos projeto de resolução, percebam isso, não façam mais indicações, porque se discutimos projeto de resoluções nessa data, já não há condições nem tempo útil para expor votação, o que quer dizer que é uma inutilidade superveniente da LIDE, e portanto, Sr. Deputado Bruno Dias, tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não vamos discutir projetos de resolução nessa semana, mas ainda vamos ter que fechar projetos de resolução em texto final, nomeadamente o do Metropolitano de Lisboa. Por isso é que eu estava a pensar que talvez não seja boa ideia a gente reunir dia 18 para tratar disto, porque o Metropolitano teve 4 projetos de resolução aprovados no plenário a semana passada. Não o vi e, entretanto, não está cá uma parte dos proponentes, não está cá o PAN, não está cá o PSD. O PAN não teve o seu projeto aprovado, mas não está cá o seu deputado do PSD que tratou disso. E, portanto, eu ontem, in extremis, mandei uma proposta que está colocada já para projetos antigos. Aeroporto da Horta, Transtejo e Sofluza. O do Metropolitano não é hoje que tratamos, ou se marca uma reunião para amanhã, me parece um bocado difícil, eu acho que é preferível reunirmos dia 17 de manhã, para que eu não tenha certeza que seja só este projeto do Metropolitano de Lisboa. Admito que possa haver mais. Do PCP acho que não há mais nenhum, eu só tratei dos meus. Agora, se há outros projetos que tenham sido aprovados em plenário, que baixaram à Comissão e que falta resolver, é preciso ter isso em conta para a votação do dia 19. Era só isso.
Faremos, de qualquer das maneiras, estes projetos de solução, se não me falha a memória, não se há discussão, se terão, baixaram para especialidade e, porventura, texto conjunto. Nem possibilidade disso, sobem como estão para a votação final global e são votados como... Pois? Ora, então nós dia 17 à tarde não podemos?
17.
Não dá tempo. E 18 também não dá tempo. Tem que ser 17, veremos se dá 17 à tarde, dá. Ao início da tarde. Porque se for início da tarde, nós temos tempo de enviar, ainda para constar do guião, o que é preciso é solicitar aos grupos parlamentares que tenham a discussão bastante preparada para a fusão ou para a especialidade, no fundo, seja o que for. Ok. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Sr. Presidente, dado que não foi discutido o projeto de resolução 2267 que estava em possibilidade, pergunto se vai discutir também nessa reunião. Far-se-á isso em tudo em conjunto, certo?
Tem que ser. Sim, senhora. Então estamos... tem que ser. Eu estava aqui a tentar evitar viagens desnecessárias à capital, mas tendo início da tarde, estava a ver aqui que os serviços, se fizermos discussão no início da tarde, e só para... por mim pode ser de manhã, aliás, essa conversa é só para facilitar. Como encontro, como há sempre deputados que se deslocam nesse mesmo dia, e portanto estou a pôr a hipótese de deslocarem nesse dia, portanto fazemos ao início da tarde, temos tempo, não, do ponto de vista do serviço não há problema nenhum, temos quatro, fazemos a discussão, fazemos a nota informativa e vai a tempo de constar do guião, que é essa a pretensão dos proponentes e faz todo sentido, não tinha, e agradeço a nota do deputado Bruno Dias, não tinha a data, não tinha visualizado a dificuldade de pôr isso no guião dia 19. Portanto, assim sendo, está fixado, faremos no início da tarde, 14h30, 15, também não é preciso mais, e sumaremos este. Assim sendo, já só nos falta os textos finais dos projetos de resolução pendentes na comissão, que é o projeto de resolução 2071 do Bloco de Esquerda e 2098 do Partido Comunista Português sobre o setor têxtil, o projeto de resolução 1752 do Partido Comunista Português, 1762 do PSD, 1765 do CDS-PP, 1766 do PS e 1769 do Bloco sobre o aeroporto da Horta, matéria bastante consensual, de que me lembro. Projeto de resolução 1952 do PCP, 1953 do Bloco, 1957 do PEV, 1959 do PAN, Transtejo e Sofelusa. E, portanto, estão todos em pacotes, distribuídos. Eu não sei se querem separar, mas eu também dei uma vista de olhos da parte do meu grupo parlamentar, portanto, está tudo. Podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Fixação de redações finais. Temos o projeto de lei 438, que determina a sujeição dos litígios de consumo de reduzido valor económico à arbitragem necessária, quando tal seja optado pelo consumidor e determina a obrigatoriedade de constituição de advogado nas ações de consumo. Se não falha a memória, também foi bastante consensual a matéria, portanto, fixação, podemos fixar essa redação final, não sei se deram uma vista de olhos, todos indicam que sim. Portanto, assunto resolvido. É o projeto de lei 438 do litígios de consumo e resíduo de valor económico. E a necessidade de advogado, a pedido do consumidor, etc. Portanto, assim sendo, temos... Nossa ordem de trabalho, não sei o que queiram noutros assuntos. Relembro que nós temos um conjunto de iniciativas na especialidade que não teremos tempo de tratar delas e, portanto, nós no dia 17 à tarde faremos uma revisão da matéria dada e um ponto final sobre essas matérias. Sr. Deputado Paulo Sim,
Presidente, eu peço desculpa, estava aqui a falar para o lado. Nós fixamos a relação final da recomendação ao Governo relativamente à ampliação da pista e melhoria da capacidade operacional do aeroporto da Horta. Sim. Eu peço imensa desculpa. Eu tinha uma ligeira sugestão na redação. Se ainda for a tempo, se os deputados me permitirem.
Vai, com certeza.
Normalmente, tirando algumas exceções, normalmente as coisas de última hora ainda são aceites.
Não, não, Sr. Deputado, sim, porque eu li-os todos em pacote em conjunto e, portanto, acredito
que possa ter Em relação ao número 2, diz que diligencia junto à IAN Aeroportos de Portugal S.A. a calendarização da ampliação da pista do aeroporto da Horta, vírgula, para uma extensão não inferior a 2.500 metros. 2050. Perdão, 2050. Por acaso, alguém me disse 2.500. Deixa-me ver. Sabe que a idade não ajuda. Eu peço 2 segundos para confirmar 2050. Portanto, ter 450 metros à pista, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Senhores deputados, ou fica como está, porque esta nota, ou fica como está porque a nota é redundante e já está prevista, ou, como não há nenhuma proibição na repetição, aliás, há quem considere que a arte da política é a repetição da mesma matéria com a mesma convicção, nós podemos repetir, também mas não fica bonito. Portanto, uma vez que fica como está, assunto encerrado, Sr. Deputado Bordias. Não sei se...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Inteiramente de acordo com essa ideia de ficar como está, tendo em conta que o ponto 1 tem as várias características técnicas daquilo que se considera como importante. A extensão da pista, a questão do ILS, etc. E, portanto, o ponto 2 tem a ver com a relação com a ANA Aeroportos e o ponto 1 tem a ver com as medidas concretas e ficava melhor ficando como está. Por isso estamos de acordo com a ideia que foi agora adiantada.
Senhores deputados, o Sr. Deputado Joel Sá tinha pedido a palavra. Ah, lembro só que temos, perguntava iniciativas, estava aqui a ver, temos drones. E, Sr. Deputado Joel Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só, muito rapidamente, relativo ao grupo de trabalho da lei das telecomunicações, embora na última reunião, que foi a última reunião, não estavam todos os parlamentares presentes, tinha ficado decidido que, relativamente à proposta da ANACOM e à alteração mais profunda dessa legislação, entendemos que já não tínhamos tempo útil para estar a fazer um trabalho profundo relativamente a essa matéria e, como há uma transposição de uma diretiva comunitária que tem que ser feita, deixávamos este assunto para a próxima legislatura. Foi isso que ficou no grupo de trabalho, portanto, para aqueles grupos que não estiveram presentes, era no fundo para ver que uma retificação da Comissão. Relativamente às outras propostas que cada um dos grupos que cada um dos parlamentares tem, que compete a cada um decidir se as leva depois à votação ou não, ou se as deixa, como a doutora Lisa, deixar de morrer por morte natural, fica ao critério depois de cada grupo parlamentar, uma vez que ainda temos uma reunião no dia 17, quem entender que quer levar os assuntos ainda se pode ser ratificado aí ou não. Portanto, era basicamente isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era esse o meu alerta. Dia 17 temos em condições de tomar decisões. O meu conselho é apenas um conselho, é que a história não acaba aqui, há uma nova legislatura. E eu sou adepto de fazer as coisas como deve ser, apesar de, quando eu digo como deve ser, poder ser entendida como CDS, como deve ser, mas é só mesmo para que possamos fazer trabalho legislativo de qualidade. Desde logo lembro dos drones, quer dizer, se tiver que votar, sei como vou votar, mas não ouvi, ouvimos e lemos e não podemos ignorar, e portanto é uma questão de bom senso. Deputado Bernardes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só fazer uma sugestão. Eu fazia uma sugestão concordando inteiramente com faz todo o sentido aquilo que faz todo o sentido aquilo que o deputado Joel Sá acaba de referir, não há volta a dar, não podemos estar a inventar discussões ainda por cima em cima do joelho, como se costuma dizer. Eu fazia uma única sugestão, que o Sr. Presidente pudesse dirigir um ofício ao Presidente da ANACOM, sintetizando um bocadinho, ou sintetizando ou explanando o que estamos aqui a ver, tendo em conta que há até, do ponto de vista oficial, uma proposta, um contributo da ANACOM ao Parlamento que até devemos valorizar. E, portanto, não se trata de meter na gaveta uma proposta. E então, pelo contrário, nós quisemos valorizar e aprofundar o debate, só que não deu tempo para fazer essa discussão. Como tal, valorizando a iniciativa, porque até valoriza a Assembleia da República, é um gesto que a ANACOM julgo que nunca tinha tido antes, porque normalmente dirigem-se aos governos e não se dirigem tanto à Assembleia em termos de proposta legislativa, e foi no âmbito de uma relação de trabalho que tem vindo, de facto, a aprofundar-se, e eu deixava esta sugestão. Quanto à questão de especialidade, para além destas questões que tinham vindo a ser discutidas com projetos que baixaram e que concordamos perfeitamente com a análise que o deputado Joel Sá acaba de fazer, temos, portanto, a proposta de lei conhecida por dos drones, e não temos mais outras coisas, ou temos? Se fosse possível só confirmar, agradecia.
Vou ver, assim de cabeça, não estou, era drones, não estou. Sr. Deputado Heitor Sousa? É isto. Sr. Deputado Heitor Sousa.
É apenas para registar que da parte do Bloco de Esquerda também existe acordo em relação à intervenção e à proposta de orientação de trabalhos na matéria das comunicações, na lei das comunicações eletrónicas, que o deputado Joel Sá aqui propôs. Eu não tive a oportunidade de estar presente na reunião do grupo de trabalho que houve, embora tenha encontrado o deputado Carlos Pereira à saída da reunião, mas estou de facto de acordo com essa confissão e reconhecimento de que não há condições para fazer isto com cabeça, tronco e membros, e portanto adiar para a próxima legislatura esta matéria. Há eventualmente outras matérias que estão conexas com a revisão da Lei de Comunicações Eletrónicas, que provavelmente vai ter que ser compaginada com a nova regulamentação europeia, mas também provavelmente com outras propostas que introduzam um novo conceito de serviço público universal de telecomunicações, que está manifestamente desatualizado em relação à proposta de lei, à lei que está em vigor. E, portanto, saudando desse ponto de vista o trabalho que o grupo de trabalho fez com os parques, o parque tempo em que funcionou, creio que valerá a pena sublinhar também, nesta ocasião, a atitude da ANACOM e de fazer chegar à Assembleia da República uma proposta concreta de alteração da lei, o que é bastante relevante e é, creio, inovador no panorama do relacionamento das entidades reguladoras independentes com a Assembleia da República.
Muito obrigado. Eu estava aqui quase a jurar que havia mais uma e tinha quase razão. Era o subsídio de mobilidade, porque eu não votei, mas já agora fico de sair, entretanto, mas que fique claro que eu junto uma. Se não, o CDS não tinha votado. E estava aqui a dizer, falta é essa, mas não, acabamos de votá-la hoje, e o CDS também a favor, e portanto, essa especialidade ficou fechada. Portanto, já só faltam estas duas mesmo. Eram três, eu tinha ideia dessa. Portanto, só temos estas duas que estão resolvidas. E petições, julgo que não temos mesmo nenhuma. Fica uma dos CTTs, mas não há mais nenhuma. Só para ver se algum. Também é outra das coisas que tínhamos prometido, se possível. Temos que ver. Qual é que fica? É do PSD contra?
Contra o fim
da linha amarela.
Mas ainda falta fazer a redação de peticionários e, portanto.
Pois, contra o final da linha amarela.
Sim.
Houve a discussão
é
no.
Outra.
É outra.
Esta é contra. Não, esta é contra. Sim, mas,
mas falta ouvir os peticionários, a não ser que ouça os peticionários até o dia 17. Tem que ficar para a próxima. É. E, portanto, se se lembrarem de um... Eu aqui não tenho, mas se se lembrar de alguma que esteja eventualmente... Porque, nós tínhamos... Era uma das... Havendo petições, havendo... E como normalmente é mais fácil de imputar responsabilidade ao deputado relator o atraso nas petições, propriamente de outra matéria qualquer, era bom nós terminar todas. Que é para o público lá... Como é que dizia a nossa ex-presentação? Para o público que está a ver ou a ouvir lá fora, possa perceber como é que isto funciona. Assim sendo, meus caros amigos, um bom debate às 14h30 do Estado da Arte, logo à tarde, para os que vão intervir e para aqueles que ficam a fazer à partes, aos que intervêm.